Muito bem, aqui na Rádio Esmeralda eu tenho contato neste momento com o Hernani Polo, ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, que recentemente deixou a pasta para concorrer aí dentro das próximas eleições, se pelo menos se coloca como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Deputado Hernani Polo, seja bem-vindo à Rádio Esmeralda, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço de poder conversar um pouco com todos os ouvintes que estão ligados à programação.
Bom, ao longo dos últimos 3 anos, o senhor atuou, então, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, não é? O senhor acredita que, nesse período que esteve junto ao governo, conseguiu projetar aí de uma maneira adequada o seu nome para construir esta pré-candidatura?
Olha, Leonardo, nós conseguimos, né, com muita dedicação e muito esforço, aí, fazer um trabalho com resultados muito positivos à economia do Rio Grande do Sul. Nesses 3 anos foram mais de 240 bilhões de investimentos. Foi o período que o estado do Rio Grande do Sul conseguiu atrair o maior volume de investimentos privados da sua história, em empreendimentos de pequeno, médio, grande porte, empresas gaúchas investindo aqui, outras que conseguimos atrair de fora, aqui para o Rio Grande do Sul. Então foi um trabalho que trouxe resultados muito positivos e, naturalmente, com esses resultados você acaba tendo visibilidade. Nós conseguimos também elaborar um plano de desenvolvimento, projetando o crescimento futuro do nosso estado. Implementamos e criamos e implementamos a InvestRF, que é uma agência de promoção comercial e atração de investimentos, que são coisas que vão deixar legado para o futuro do nosso estado. Então, me senti muito, né, feliz e com a consciência do dever cumprido nesse período de 3 anos, aí, pela confiança do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, de poder servir o Rio Grande do Sul, meu estado, como secretário de desenvolvimento. E, né, cada investimento que acontece são empregos que são gerados, oportunidades de trabalho, desenvolvimento, um efeito positivo para o futuro da economia, para o crescimento da economia do nosso estado. Então, foi, né, um balanço que fizemos na segunda-feira, quando foi a minha saída oficial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu acabei antecipando o prazo, que seria lá no início do mês de abril, para que a partir de agora eu possa me dedicar, e já estou fazendo isso, à consolidação da pré-candidatura a governador do estado. Então agora é o movimento, é o trabalho, é o foco que nós estamos fazendo a partir, então, da segunda-feira dessa semana.
Exato. Bom, o senhor citou aí a questão do desenvolvimento econômico e o trabalho que deixou junto à secretaria, né? Numa futura campanha, aí, em seu nome sendo aprovado, o que o senhor apresentaria, deputado, como diferencial aí da sua candidatura, e mais, de que forma o senhor pode ser mais conhecido dentro do estado? Esse período antecipado da sua saída justamente é para que isto aconteça?
Exato. Nós estamos fazendo agora esse movimento, que ele é importante, necessário nesse momento. Eu tenho uma história, o meu histórico, a minha, né, eu venho do campo lá, minhas raízes, minha origem é a minha raiz, minha origem é lá no interior, né, e foi de lá que eu aprendi muito, enfim, princípios, valores, e eu, a partir de agora, então, né, estou trabalhando muito para que possamos consolidar esse nosso projeto. Estou muito decidido, né, e levando com muita seriedade esse projeto da pré-candidatura a governador do estado, né, tendo em vista, né, essa nossa história também na vida pública. Eu passei pela Câmara de Vereadores lá do meu município de Santo Augusto, fiquei 8 anos como chefe de gabinete do deputado Jerônimo na Assembleia Legislativa, e agora já no quarto mandato como deputado estadual, e passei pela Secretaria da Agricultura do estado, no governo Sartori, presidente da Assembleia em 2020, e agora secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu participei muito ativamente nesse período, nesses últimos anos, né, da construção dessa agenda, desse projeto que está em curso aqui no estado. O Progressistas ajudou muito através dos seus quadros, né, eu e o Pedro Westphalen como secretários da Sartori, na primeira gestão do governador Eduardo Leite, o Covatti Filho e a minha colega Fulgora Covatti foram secretários da Agricultura, e agora eu estou, né, saí já da secretaria, o Wilson Covatti segue como secretário de Desenvolvimento Rural. Então, o Progressistas ajudou essa jornada, e é legítimo que o Progressistas busque protagonizar e ter compromisso com a continuidade desse projeto e dessa agenda. Isso não significa, né, continuar fazendo tudo como está, é manter, preservar aquilo que nós avançamos, o equilíbrio das contas públicas através das reformas que foram feitas, manter a disciplina fiscal, manter o cuidado com o gasto público, com a austeridade e, claro, eu estou me propondo para fazer, né, um governo com um novo impulso, enfim, com uma nova dinâmica, com um jeito nosso, como eu sempre fui nas funções que ocupei, trabalhando com muita simplicidade, com muita dedicação e fazendo um governo voltado aí ao futuro do nosso estado, ao crescimento, né? Eu acredito muito no governo que cuide das pessoas, que possa fortalecer a economia, gerando emprego, criando oportunidades em todas as regiões, né? Então, um estado que apoie, que introduz, valorize, né, o interior, a capital e também com cuidado e com foco em seguir investindo na saúde, como o estado vem fazendo hoje com os hospitais, educação, ampliando escolas em tempo integral, isso é muito importante, segurança pública, que também nós avançamos muito nesses últimos anos, né? Muita coisa foi feita, mas naturalmente há muito ainda a se fazer, há muitos problemas a serem enfrentados, há muita coisa que precisa ser também, né, superada, e é com esse foco, com esse objetivo que eu estou aí me colocando à disposição, porque governar é escolher e priorizar e unir. Eu acho que é fundamental, né? Quem governa tem que ter a capacidade de unir e não de dividir. Então, governar é sentar na volta da mesa, ouvir, respeitar as diferenças e construir consenso, que não é tão fácil e simples de fazer, né? Você não faz isso, construir consenso com posições radicalizadas, posições extremadas. Por isso que eu, né, estou muito motivado, eu tenho o meu alinhamento ideológico do centro-direita, assim como é o meu partido, mas com muita sensatez, com muita capacidade de unir, de diálogo, para que possamos juntos construir os melhores caminhos.
Hoje o senhor falou aí na questão da união, né? Nós temos outro candidato ou pré-candidato na disputa, que seria o deputado Covatti Filho, e nós temos também o pré-candidato do outro lado do MDB, o governador Gabriel Souza, né? Especificamente dentro do PP, como é que se trabalha essa disputa interna aí entre o senhor e talvez o deputado Covatti?
O Covatti Filho colocou o seu nome à disposição, que é legítimo também, né? O nosso presidente do partido. E nós queremos e estamos propondo fazer esse debate interno. Aqui estamos agora divergindo, que ele marcou uma reunião para o dia 20 para tomar decisões, já escolha de nomes, coligações, agora na semana que vem. Eu saí dia 12 da secretaria para me dedicar a estruturar a pré-candidatura. Eu estava desde julho do ano passado, agosto, já finalizando, já tinha dito que estaria à disposição com o meu nome para uma pré-candidatura a governador, mas até agora o mês de janeiro, início de janeiro, eu estava como secretário, e aí a secretaria se consome todo o tempo, é muita demanda, é muita coisa que chega e você acaba dedicando. Eu sempre fui muito cuidadoso nisso, né, de não misturar a parte institucional, porque quando você está num cargo de secretário de Estado, você tem que trabalhar pela população gaúcha, não é um trabalho partidário ou, né, ações que somente enfatizem o partido ou o retorno eleitoral seu, pessoal. Você faz um trabalho institucional. E agora, então, eu estou me dedicando à pré-candidatura a governador do Estado e nós queremos mais tempo. Essa reunião do dia 20, ele marcou, não foi construída nem com os vice-presidentes, deputado Afonso Han e Pedro Westphalen, nem com um grupo de trabalho que nós criamos sobre as eleições, né, que está lá também o senador Reis, o presidente de honra, Celso Bernardes. Então foi uma decisão pessoal e que nós discordamos, inclusive ontem, um grupo de 21 pessoas, lideranças e progressistas, começando pelo ex-governador Jair Soares, pelo senador Reis, os dois deputados federais, Afonso Roy, Pedro Westphalen, e 5 deputados estaduais, presidente da Associação de Prefeitos, presidente da Associação de Vereadores, manifestaram contrariedade que, se a reunião foi mantida, nós não iremos participar, porque queremos mais tempo para discutir. Então, esse é um processo agora interno que nós estamos enfrentando e, posteriormente, aí você tem que trabalhar a candidatura, além do apoio partidário, ela tem que ter aderência com a sociedade, com os setores da sociedade. E é essa expectativa que nós temos, né? Tenho recebido muito apoio, depois que tomei a decisão agora da saída do governo, né? Apoio de progressistas, apoio de lideranças empresariais, E é legítimo que o vice-governador Gabriel Souza, que é um candidato, um pré-candidato natural também, tem o próprio Luciano Zucco, que está conversando com o progressista. Eu acho que nós temos que apresentar uma candidatura que tenha compromisso com a continuidade dessa agenda, com a sequência desse projeto, de tudo que avançamos, e claro, com essa dinâmica nova que nós pretendemos implementar e apresentar ao Rio Grande do Sul essas alternativas. O próprio vice-governador deixou muito claro de que se lá na frente quem estiver melhor lidere esse projeto, então isso já foi dito ao presidente, o Ratifilho, inclusive, por escrito, o MDB manifestou isso, então nós temos que ter agora o espaço, o tempo para fazer esse bom debate com responsabilidade e buscando construir aí o melhor caminho para o futuro do nosso estado.
O que o senhor pensa a respeito de alianças, então, nesse sentido da união que o senhor prega dos partidos de centro-direita? O senhor citou vários nomes aí, o Zucco,
Eu entendo que a gente possa construir um caminho, Nós temos um adversário comum em nível estadual, que sempre tem opiniões divergentes da nossa, que tem outro alinhamento ideológico, e é o partido dos partidos mais da extrema-esquerda, que são partidos que, historicamente, sempre nós estivemos em lados opostos. Então, eu entendo que nós deveríamos fazer uma grande construção de todo esse campo centro-direita e todas essas pessoas que pensam de uma forma parecida estarem juntos dentro de uma mesma chapa, dentro de uma mesma composição. Eu acredito que isso é possível, desde que a gente tenha bom senso, que tire um pouco aquelas vontades pessoais, até partidárias, e pense mais no Rio Grande, que a gente pudesse fazer uma grande construção de centro-direita para enfrentar o nosso adversário político histórico, que é a esquerda, os partidos mais da extrema esquerda. Então, eu imagino que há esse espaço, por isso que eu estou colocando também meu nome à disposição aí para essa construção.
Bom, falando com relação à questão do Progressistas, deputado, já está há 12 anos aí junto às gestões estaduais, E a gente sabe que é o grande, maior partido, talvez, aqui no estado, pelo número de prefeituras que tem. Na sua opinião, por que durante todo este tempo não se conseguiu construir uma candidatura própria com força para chegar a disputar aí o executivo estadual?
Bom, muito boa essa tua provocação, Leonardo. O Partido Progressista, nas últimas eleições municipais, sempre elege o maior número de prefeitos, vices e vereadores. No entanto, o que eu tenho sempre falado é que o partido ele é muito importante, ele ajuda, ele é uma alavanca inicial, mas ele não é decisivo para você ganhar uma eleição. Nós tivemos nomes excelentes, com trabalho prestado, com credibilidade, que foram candidatos a governador pelo PP. Na última eleição, o Heinz, nós tivemos Ana Amélia, Celso Bernardi, Francisco Turra, e que não conseguimos chegar no segundo turno. Mesmo em todas essas eleições, o PP, o Progressista, sendo o maior partido em número de prefeitos, vices e vereadores. Então, a candidatura ela tem que ter também, além do apoio partidário, aquilo que eu falei anteriormente, uma conexão com os setores da sociedade. Nós temos que avançar mais nos grandes centros, onde estão os grandes colégios eleitorais, trazer mais partidos, mais pessoas à nossa volta, para que tenhamos uma candidatura com musculatura, com densidade eleitoral e com condições de chegar ao segundo turno. E, chegando no segundo turno, um candidato e uma chapa majoritária que consiga ampliar a base eleitoral, porque senão também você chega lá e acaba não conseguindo vencer a eleição, o que é muito importante. Por isso que eu estou muito convicto hoje, nós temos uma eleição bem polarizada, com extremos, mas eu percebo que grande parte da população já está saturada com os extremos. Eu acredito muito numa candidatura desse campo centro-direita, com sensatez, com equilíbrio, que uma candidatura com perfil assim possa prosperar, possa crescer, porque naturalmente os extremos têm os seus adeptos, têm a sua massa eleitoral, mas eu vejo que grande parte da população, conversando com pessoas das mais variadas áreas, elas querem um outro caminho, estão buscando um outro caminho para fugir dos extremos, até porque quando os extremos chegam no poder, eles têm muita dificuldade de governar, porque, como eu disse, governar é a tarefa de unir, de construir consensos. Você é eleito por uma maioria, mas você tem que governar para todos. Então, perfil mais radical, ele até vai bem, funciona para uma Câmara de Vereadores, para uma Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, mas para o executivo, o perfil agregador, conciliador, que busca convergências, busca construir consensos, é o melhor para entregar resultados, para fazer boas gestões, né? E é nesse campo, nessa lógica, nesse propósito aí que eu acredito, e isso me motiva aí a avançar aí com a nossa pré-candidatura a governador do estado.
Com relação à reunião do dia 20, então, o senhor acredita que seja cedo ainda para se discutir essa questão de quem será o pré-candidato? É melhor esperar, então, uma definição talvez mais adiante a nível federal para também isso ter uma influência na questão da decisão aqui no estado?
Tá bem, com certeza. Eu imagino que as decisões em nível nacional, que acontecerão até o mês de março, poderão trazer algum tipo de influência nas candidaturas dos estados, né? Então, acho que é prudente esse tempo. E o que nós estamos propondo é fazer um debate regional, levando as nossas propostas, ideias, tanto a nossa quanto a do pré-candidato Rod Filho, e que possamos fazer uma escolha envolvendo também, ouvindo, né, prefeitos, vices, vereadores, para que possamos encontrar o melhor caminho. Eu defendo e estou muito focado que o progressista seja protagonista nessa eleição, que tem uma candidatura a governador. Temos que trabalhar para isso. E lá na frente, naturalmente, avaliar, ver como está performando, ver se teve, né, crescimento, isso tudo o tempo vai nos dizer. Então, o foco agora é total, por isso que essa eleição, para definir nomes e apoios, qualificações, é muito precoce, muito prematura agora, por isso que estamos manifestando contrariedade à realização dessa reunião. Esperamos que o presidente tenha sensibilidade, que possa reavaliar isso, né? E, em caso de se mantendo, esse grupo que assinou nossa carta, nós não iremos participar, né? Porque, até porque o que define oficialmente é a convenção lá no mês de julho. Essa reunião agora, dia 20, e mesmo que fosse uma pré-convenção, seria um indicativo, mas não uma definição conclusiva, né? Uma definição total aí do processo. Então, vamos esperar que já possamos ter esse tempo a mais aí para seguir esse bom debate.
Dificulta aí para a consolidação do partido o fato de haver, então, a disputa com dois pré-candidatos, na sua opinião?
Não, na verdade, é natural, né? Um partido grande, nós já tivemos em outras oportunidades 4, 5, 6 nomes, né? Inclusive, podem até surgir outros nomes, porque está começando agora o ano eleitoral de 2026. Estamos hoje dia 15 de janeiro, então nós temos tempo pela frente, tem um tempo para poder consolidar bem o projeto, estruturar bem a nossa proposta, né, e liderar esse movimento aí desse campo centro-direita pelo progressismo. Então é isso que eu defendo, e a disputa, as pretensões, elas são normais dentro dos partidos, especialmente o partido grande como o progressista.
Bom, mesmo que esta sua pré-candidatura, caso ela não se confirme, o senhor busca a reeleição na Assembleia em outro cenário daí?
Olha, isso é difícil, porque você, quando foca num projeto majoritário, você acaba mudando a estratégia, né? Então, ainda não tem uma definição conclusiva, mas muito provavelmente eu não deverei concorrer mais a deputado. Estou muito focado em construir essa candidatura a governador, né, para a majoritária, e em caso de não ser possível, que também está dentro do quadro, né, nós devemos, enfim, não disputar mais eleições para cargos proporcionais, no caso de deputados.
Ok, deputado Hernani, quero agradecer aí pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui na Rádio Esmeralda, e deixar o espaço também sempre à disposição sua e tanto do Partido Progressistas também.
Muito obrigado, Ana. Eu agradeço o espaço, a oportunidade, e mais uma vez renovamos o nosso compromisso aí, agradecer sempre o apoio e a confiança de toda a região, e renovar o nosso compromisso com o futuro do nosso estado. É isso que me move a estar na vida pública, né, e seguir sempre fazendo a boa política com respeito, buscando a união, né, com simplicidade, mas também sempre com foco em resultados. Então eu estou aí, né, me dando esse passo, que é um passo desafiador, naturalmente, mas eu tenho muita convicção de que a gente vai construir um bom caminho, pensando aí no futuro e no crescimento do nosso estado. Muito obrigado e um abraço a todos.
Grande abraço, bom dia.
Bom dia.